As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Uma pessoa perdeu a vida após o despiste do automóvel onde seguia. O alerta foi dado pelas 6h30 da manhã desta quinta-feira e centrou-se na conhecida como Rua O, em Santarém. A vítima despistou-se e, de seguida, embateu numa rotunda com violência, de tal forma que o veículo entrou em ignição, ficando totalmente destruído. O único ocupante ficou carbonizado. Foram mobilizados cerca de 10 operacionais para o local, assim como a Polícia de Segurança Pública, que tomou conta desta ocorrência. O Conselho de Orém não para de somar infecções Covid-19. No decurso das últimas 24 horas, registra para mais 3 infecções, já num total de 107 casos confirmados naquele território. Ainda perante esta recente atualização, nota para outra doença detectada, em particular no Conselho de Alcanena. Até esta altura, o Médio Tejo tem então 310 infecções, 121 das quais ainda ativas, a lamentar 15 mortes, 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e no Entroncamento e 1 em Mação. 174 pessoas foram dadas como recuperadas. O Conselho de Orém continua assim como o território com maior número de casos ativos, 57, seguindo-se Abrantes, 23 e Torres Novas com 22. Pelo contrário, há conselhos como Constância, Tomar e Sertual que não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 107 infecções e 50 recuperações. Torres Novas com 60 casos, 32 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 21 já estão curados. Entroncamento, 32 infecções, 22 recuperados e 2 mortes. Tomar, 24 casos com 20 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 20 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, com 8 casos, 7 dos quais dados como curados. Mação tem 7 infecções, 4 recuperados e 1 óbito. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E Sertual, com 2 casos, ambos recuperados. Quanto a vigilâncias ativas, Orém tem 46 pessoas debaixo de olho das autoridades de saúde, seguindo-se o Entroncamento com 11, Vila Nova da Barquinha com 9, Torres Novas com 4, Ferreira do Zêzere e Mação com 2 cada.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Morreram mais 13 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Este é o número mais elevado desde as últimas semanas registado em Portugal, segundo indicações da Direção-Geral da Saúde, que confirmou que todas as vítimas mortais eram residentes na área de Lisboa e Vale do Tejo. Estão em causa 5 homens e 8 mulheres, 12 das quais pessoas maiores de 80 anos. A outra vítima era uma senhora com idade entre 50 e 59 anos. Até esta altura, desde a chegada da pandemia ao nosso país, já morreram 1.644 pessoas. Quanto a infecções, registro para 418, no total que chega às 45.277. Lisboa e Vale do Tejo registra 328 dos recentes casos confirmados. Nesta altura, estão internadas 487 pessoas, 73 das quais em unidades de cuidados intensivos.
Rádio Hertz, informação.
Os bombeiros tomarenses Paulo Jorge Silva e José Abreu Lopes foram distinguidos com louvor pelo Ministério da Administração Interna, tendo em consideração a missão desempenhada em Moçambique no auxílio às vítimas do ciclone Idai. Desta operação, que decorreu em 2019, também fizeram parte outros operacionais do distrito de Santarém. O governo elogia a equipa que esteve no terreno, referindo que cumpriu de forma pronta e exemplar as missões atribuídas no esforço nacional e internacional de ajuda ao povo de Moçambique, em que revelaram grande dedicação e empenho, fatores que, conjugados com uma postura flexível e proativa, permitiram ao comando da força a sua projeção e envolvimento em múltiplas tarefas, designadamente no transporte de alimentação, água potável e diversos bens essenciais ao restabelecimento do cotidiano das populações afetadas, bem como em missões de busca e salvamento e desobstrução de vias de comunicação. Importa recordar o testemunho prestado por Paulo Silva e José Lopes em declarações à ERTE, logo após o regresso a Portugal.
Trazemos a satisfação de representar Portugal num país irmão que é Moçambique. Representamos da melhor forma e como podemos. O destacamento da Força de Bombeiros ou dos Bombeiros do Distrito de Santarém esteve presente e respondeu rapidamente à resposta de Moçambique ao pedido de ajuda. E pronto, sinto-me muito satisfeito em ter representado isso e ter ajudado eu e o meu colega desta forma.
Há alguma coisa que guardem na vossa memória, tudo aquilo que lá puderam ver?
Sim, certamente. Trazemos todos muita paixão, compaixão para o povo moçambicano, que era o nosso foco principal, é o povo moçambicano que sofreu uma catástrofe. Um país que todos nós já sabemos que tem as suas dificuldades, que as pessoas vivem em bairros em condições muito desumanas, e serem afetados por um furacão com a magnitude daquele traz-nos um sentimento de compaixão, de uma tristeza imensa ver aquele povo a sofrer ainda mais do que o que já estava a sofrer com as condições que tinha.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas máximas vão voltar a subir, em particular a partir deste sábado, à altura em que os termómetros regressam à casa dos 40 graus. Assim será no concelho de Tomar, um dos mais quentes do distrito de Santarém. No quadro de previsões do IPMA, registro para valores que se irão situar entre os 39 e os 42 graus, pelo menos até ao dia 16 de julho. Tenha, por isso, atenção com as faixas etárias mais vulneráveis ao calor, em especial os mais novos e os mais velhos, assim como os grupos de risco, com especial incidência para quem tem patologias respiratórias. As escolas Gualdim Paes, Santiri e Santa Maria do Olival vão ser alvo de intervenções, tendo em vista a remoção das estruturas em fibrocimento existentes em cada um dos estabelecimentos de ensino. Isto depois de o município ter aprovado o lançamento das respectivas empreitadas. A situação, que se arrastou ao longo de anos e que gera ainda preocupação junto da comunidade escolar, está assim em vias de solução. A perigosidade do amianto pode ser avaliada de duas formas, como explicou na ERT José Delgado, vereador do PSD na Câmara de Tomar.
Desde 2005 que já não é comercializado nem fabricado na União Europeia e tem que ser removido. Há uma diretiva que implica que tem que ser removido, especialmente nas escolas e nos edifícios públicos. Mas nós temos que saber que o amianto, há diversas formas de amianto de ele se apresentar. E em função disso, ele é mais ou menos perigoso. E nós, quando falamos de amianto nas escolas, estamos a falar em amianto não friável, que é o fibrocimento. E o outro é o friável, que existe acumulado e se desagrega facilmente, e se for inalado é extremamente perigoso. No caso do amianto não friável, o amianto está, isto é preciso dizer, fortemente agregado por um ligante que impede que ele se liberte para a atmosfera. Então, se estas chapas forem removidas com as boas práticas que existem aí, o risco é quase nulo para a comunidade. É isto que tem que dizer. Não é por existir uma cobertura de fibrocimento que as pessoas vão apanhar o cancro devido à inalação de fibras de amianto. Não. Isso não acontece. E há aí uma corrente negativa que criou pânico nas escolas. Isso é intolerável. Não devemos permitir isso. Porque se o amianto estiver em bom estado de conservação e for removido de acordo com as boas práticas, é claro, vedando as zonas, fazendo sinalização, se possível fazer a remoção quando não há exposição de alunos ou funcionários nas escolas, mas se houver regras e se cumprir aquilo que está estipulado, não há risco para a população.
Apesar do lançamento das empreitadas para a remoção do fibrocimento das três escolas, as intervenções no terreno propriamente ditas não deverão acontecer antes do arranque do próximo ano letivo. Como referiu depois Hugo Cristóvão, vice-presidente do município Nabantino, a autarquia está obrigada a cumprir um conjunto de prazos, o que impede a realização das obras durante o verão.
Obviamente que a expectativa é que fosse durante o verão, ou seja, antes das aulas iniciarem, e apesar de termos lançado três empreitadas distintas, portanto estamos a falar de três escolas, a Gualdim Paes, a Santa Iria e a Santa Maria do Olival, ou Liceu como é conhecido, lançámos três empreitadas distintas para tentar, quer dizer, isso não nos garante que assim seja, que não seja a mesma empresa a ganhar o concurso, porque não podemos impedi-lo, mas de facto para tentar que pelo menos isso possa acontecer, que sejam empresas distintas, para que o mais possível as obras ocorressem ao mesmo tempo e que não esteja uma escola à espera que a outra esteja terminada. Mas pronto, isto tem prazos que nós estamos obrigados a cumprir, depois também depende se há reclamações por parte de empresas que não tenham ganho ou não, quer dizer, há ou seja, há aqui alguns imponderáveis ainda. Não é possível hoje, ao dia de hoje, dizer a obra vai começar no dia tal e vai acabar no dia Y. Portanto, há uma coisa que é quase seguro dizer, dificilmente será antes do ano letivo começar. Mas isso também não deve ser dramatizado, quer dizer, não, como era dito, são intervenções para já perfeitamente seguras, até porque estamos a falar de coberturas que, à exceção dos telheiros da Gualdim Pais, portanto é o único caso, mas aí naturalmente terá que haver depois um plano de obra para digamos, no fundo, individualizar esses espaços, portanto, à exceção dos telheiros da Gualdim Pais, que são, portanto, telheiros, portanto, que estão naturalmente, diretamente em contacto com as pessoas, mas obviamente essa intervenção será portanto, feita de forma a que não haja, nem podia ser de outra forma, portanto, em plano de obra, a obra estará isolada de quem possa estar a frequentar o espaço naquela altura, mas, portanto, à exceção desses telheiros, tudo o resto estamos a falar de coberturas de edifícios que ainda por cima têm depois tetos interiores. Pronto, e portanto, naturalmente, os planos de obra, lá está como era dito, são empresas obrigadas, os planos de obra são feitos, as escolas são bastante amplas, têm pátios bastante amplos e, portanto, estas intervenções serão perfeitamente seguras e são intervenções rápidas, porque é basicamente substituir uma cobertura e colocar a outra. Tem pouco mais trabalho que isto.
Vai ser consignada já neste 13 de julho a empreitada de abastecimento de água à Mendacha. A partir da EPAL, trata-se de um investimento de 1.594.000 euros. A obra tem um prazo de execução de 365 dias. Quando a conduta estiver concluída, a água da EPAL vai chegar a todo o concelho de Tomar. Nessa altura, os problemas originados pela qualidade da água da Mendacha, nomeadamente pela elevada presença de calcário, leva a que haja a necessidade permanente de proceder a intervenções de limpeza ou mesmo substituição da canalização. O presidente da Junta da Sabacheira, António Graça, uma das freguesias do Conselho das mais afetadas pelo problema, confirma que este processo vai mesmo avançar.
Neste momento o projeto já foi aprovado de pôr todo o Conselho através da EPAL, a receber água através da EPAL, e digo todo o Conselho porquê? Porque a parte que falta é abastecida pela Mendacha. Estamos a falar da freguesia da Sabacheira, freguesia de Carregueiros, Madalena Bezelga, Paial. Penso que neste momento serão só estas. E aquilo que acontece é que as freguesias que são abastecidas pela Mendacha, a água é muito calcária e dá cabo das canalizações todas. Eu tenho locais onde em 3 anos já foram substituídas 2 vezes canalizações, nos quais um deles até foi notícia, porque foi cerca de 0,5 km de tubagem, quer dizer, foi uma altura em que a freguesia teve quase 15 dias aí, sim, sem água, e teve com um caminhão cisterna a estar em algumas localidades que estavam afetadas para que as pessoas pudessem ter água, porque não se podia abrir as canalizações porque tinha arrebentado a conduta principal. E isto tem a ver com calcário, e até que não esteja resolvido, outra solução não há. E então, como foi dito agora da última vez, foi isso mesmo, foi que já está tudo pronto. Agora vamos ver, isto, o Covid atrasou uma série de coisas, vamos ver como é que, quanto tempo é que vai demorar para, de uma vez por todas, poder ir para a obra, e ainda vai demorar, porque estamos a falar desde ali da Churumela, se não me engano, até ao Casalinho, da Sabacheira. É uma obra bastante avultada, bastante grande. Assim que isto estiver feito, a partir daí, podemos dizer que quase todos os problemas estão resolvidos, porque depois vamos ter o problema a seguir, que é a água da EPAL. É ao contrário, em vez de ter calcária, é pouco calcária, e todo o calcário das canalizações vai-se soltar. E aí vai haver entupimentos por tudo quanto é sítio. E as canalizações vão ter que ser todas mudadas. Neste momento, o mais importante seria mesmo deixarmos de ter a água da Mendacha, e a água da Mendacha vai ficar só para, para situações de emergência.
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras deu cumprimento a 3 mandados de detenção por suspeitas de crimes de tráfico de pessoas e de auxílio à imigração ilegal na zona de Santarém, precisamente em Almeirim e Alpiarça. Além das detenções, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão. Na Operação Lusíria foram identificados cerca de 140 trabalhadores estrangeiros, sendo que cerca de 20 foram já sinalizados como vítimas do crime de tráfico de pessoas, tendo sido disponibilizado todo o apoio necessário. Estes cidadãos estavam, na sua maioria, sujeitos a condições degradantes de trabalho, alojamento e salubridade. Esta operação do SEV teve como principal objetivo o desmantelamento de uma rede de tráfico de seres humanos e crimes conexos, com a introdução de trabalhadores estrangeiros, alguns em situação irregular, em explorações agrícolas no Ribatejo. Durante as buscas foram apreendidos vários meios informáticos, diversa prova documental da prática dos crimes identificados e uma avultada quantia em dinheiro. Trata-se de uma investigação delegada no SEV pelo Ministério Público de Santarém e que decorreu ao longo de um ano. No total, participaram na operação 120 operacionais do SEV.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Mação entendeu por bem avançar para o cancelamento dos chamados festejos de verão promovidos pelas diferentes associações do Conselho, sendo que esta decisão foi bem acolhida pelas coletividades perante o contexto de pandemia que atravessamos. A autarquia, na pessoa do Presidente Vasco Estrela, reuniu com os representantes das associações no Centro Cultural Elvino Pereira, à altura em que ficou patente a referida decisão e de forma consensual. Em declarações à Hertz, Vasco Estrela congratulou-se com a compreensão e bom senso de todos quantos estiveram envolvidos nesta sessão.
Sim, houve uma conversa franca, uma reunião entre todas as associações que puderam estar presentes e a Câmara Municipal, no sentido de darmos a nossa opinião e os nossos contributos sobre a situação que estávamos a viver e diria mesmo a impossibilidade de tentar se fazerem qualquer tipo de festas e de reais e de ajuntamentos. É evidente que as associações estavam também sensibilizadas e perceberam perfeitamente, e era também essa muita expectativa delas, mas afrontar sempre aquela, diria, esperança que pudesse haver alguma melhoria no estado atual do país, da pandemia que estamos a viver, e quiçá pudesse fazer alguma coisa. Mas enfim, foi por total unanimidade que todos concordamos que não havia condições mínimas para realizar o que quer que fosse. As próprias associações também disseram que elas próprias não podiam correr o risco de, passo o tempo, pôr em risco os próprios colaboradores dessas associações, porque também eles próprios corriam o risco de estar ali em interação com as pessoas. E, portanto, houve ali um total consenso, uma partilha, digamos, da constatação da realidade, no sentido de que este ano, desse ponto de vista, seria um ano perdido e, portanto, não temos nada mais que possamos fazer para pensar sequer que possa haver festas de verão durante este ano. Portanto, é um assunto arrumado, passo o tempo. Fizemos, a Câmara tinha aqui todos os anos uma decisão, que era de dar um montante de 250€ a cada associação que realizava uma festa, no fundo era um contributo para a realização da festa, e portanto vamos manter esse apoio. Enfim, todas aquelas que fizeram festa em 2019 terão este apoio para este ano, da mesma forma como se tivessem realizado a festa, e portanto, desse ponto de vista, enfim, não é nada de substancial, mas também, no fundo, é um sinal de quase pedido de solidariedade para com aquilo que estão a viver, e por outro lado também deliberamos aumentar em 15%. O subsídio anual que damos às associações relativamente àquilo que era habitual darmos. Portanto, aumentamos a dotação em 15%, no fundo garantido que todas as associações receberão mais algum tipo de apoio por parte da Câmara. Para além disso, abrimos a possibilidade de alguma situação de maior desconforto financeiro que alguma associação possa vir a sentir, da Câmara poder avaliar a situação e poder ter ali alguma ajuda extraordinária para tentar resolver ou ajudar a resolver o problema. Esperamos que isso não seja necessário, mas também não nos podemos esquecer que muitas associações, em algumas localidades do Conselho, têm um extraordinário papel social que é desempenhado por elas. No fundo, é o ponto de encontro da terra, onde as pessoas se juntam, é o único sítio onde podem beber café, jogaram as cartas, ver um bocado de televisão, e, portanto, a Câmara tem de estar sensível a esse tipo de questões e, como digo, estamos disponíveis para avaliar alguma situação que surja, mas penso que evitaremos esse facto. Mas pronto, vamos aguardar e acompanhar e temos aqui um trabalho de proximidade junto das associações para tentar que tudo corra dentro da normalidade possível, face à situação que estamos a viver.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, já que muitos de nós estamos a entrar num período de férias, gostaria de abordar o tema do turismo sustentável e da responsabilidade social e ambiental. Como se sabe, o turismo é uma atividade que poderá produzir impactos positivos e negativos, quer para a sociedade, quer para o meio ambiente onde as atividades turísticas são desenvolvidas. É neste aspecto que entra a reflexão sobre o turismo sustentável, que tem como principal objetivo não esgotar os recursos naturais e culturais e também minimizar a agressão ao meio ambiente. Mas, como se sabe, nem sempre é fácil. A questão urgente de reflexão é como poderemos promover práticas turísticas sustentáveis que propiciem o desenvolvimento de recursos económicos, socioculturais e socioambientais favoráveis à relação entre a humanidade e a natureza. Esta questão adquire maior importância com o desenvolvimento da responsabilidade socioambiental na área de turismo e, sobretudo, no setor empresarial, cuja missiva estratégica deve incluir preocupações ambientais, tendo como base o uso equilibrado dos recursos naturais. Pode dizer-se que a responsabilidade social e ambiental exige das empresas uma mudança assente em três dinâmicas de atuação prioritárias: a económica, a ambiental e a social, sendo que no domínio ambiental, como sabemos, muitas empresas têm adotado a implementação do SGA, ou seja, Sistemas de Gestão Ambiental. Ainda que o objetivo principal das empresas seja a obtenção de rentabilidade económica, o caminho favorável será de facto atingir também o favor da sociedade e simultaneamente contribuir para o cumprimento dos objetivos sociais e ambientais. Também aqui a criação de tecnologias avançadas deve contemplar a sua própria capacidade ecológica, isto é, integrar a economia energética, por exemplo, a reciclagem e fabrico de produtos reutilizáveis. Só nesta base, a responsabilidade social e ambiental será um fator capaz de agregar valor à cadeia produtiva do turismo, a fim de instituir ações de cidadania. Por isso, deixo esta reflexão para que façamos todos nós, enquanto cidadãos, a nossa parte quanto à responsabilidade social e ambiental.
Rádio Hertz, informação.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.